Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 14. 1924, quando Beaufort chegou à rua, lançou para o palácio de Alzira um olhar de indiferença e disse, cruzando a capa sobre os ombros, ora, não perde grande coisa. Alzira e o Marquês que vão para o diabo, e depois cantarolou, seguindo em direção da tavolagem do conde de Charolais, príncipe de sangue, corramos ao jogo, que o provérbio diz. Amor sem ventura é jogo feliz. Mas ao dobrar a esquina, o Marés, que desgagara essa asada da Troy 4, mou a porta dada da rua e gritou-lhe correndo. Olá, ó poeta bêbado. Se não és um covarde, espera. Beaufort voltou-se incontinente e levou a mão aberta sobre os olhos. Quem é? Reconheceu Marques e perguntou com impaciências. Que queres de mim, Bazin? Castigar-te, miserável, como se castiga um perro. Ah! Chegou-te afinal a indignação. Ainda bem, e desembainhou a espada. Vá lá, antes tarde do que nunca. Já fizeste a tua oração, Brututo. Não te quero despachar para a eternidade com a alma já. Vamos, dê-te tempo de sobra, a rua é escura e deserta. Considerou o Marquês, não precisamos ir mais longe. Aqui defronte da porta de Alzira, temos a claridade suficiente. Aproximaram-se da porta, procurando colocar-se no foco da luz que vinha do corredor. Vê-la onde queres que te fira, fanfarrão, e clamou Bonfles pondo-se em guarda. Arthur Bouvier, o conde de Saint-Malory e o doutor Cobal tinham descido a escada do palácio. As damas o seguiram. Marquês disse o conde, tem em mim uma testemunha. E eu por ti, Bonfles, exclamou Arthur. E o médium Cobal, não é preciso. Não é preciso. Faceceou Bonfles. De qualquer modo se mata o cão. Defende-te, poeta libertino. Bramiu o Marquês, porque a minha intenção é matar-te. O outro retrucou, aparando-lhe destramente os golpes. Antes guardasses tanto em para defender tua mulher, alma de Menelau, e gritou, caindo-lhe em cheio. Toma! A Florence desviou o tiro e fez-lhe pontaria de fundo. Toma laste. Em paga da tua insolência, bandido. Mas Beaufort soltou uma risada e, depois de um salto para trás, desferiu-lhe um bote certeiro, que lhe atravessou o ai. Gemeu o Marquês e caiu estatelado no chão. Já? Perguntou o poeta, inclinando-se. Principiava a tomar interesse pela brincadeira. E tirou do bolso o seu lenço de rendas, para limpar a lamina da espada que escorria sangue. Alzira acudira com um grito e lançar-se de joelhos ao lado do amante, beijando-lhe a fronte. Meu bom amigo, dizia entre soluços, perdoe-me. Oh! Quanto sou desgraçada! Bouvier, o conde e o médico amaram-se também e cercaram o ferido. Ah, eu morro, gorgolejou o Marquês, flito virando a cabeça de Ubanda para outra. Agradecer a esse demônio que há itens a teu lado, exclamou Beaufort, lançando fora o lenço com que limpara a espada. E voltando-se para as damas Boit, gentis mulheres. Depois falou aos outros, cavalheiros, boas noites. E bateu no ombro de Ar. Obrigado, Bouvier. Em seguida traçou a capa e perdeu-se na sombra da rua, cantarolando de novo. Corramos ao jogo, que o provérbio diz. Amor sem ventura é jogo feliz. E desapareceu. Marquês. Chamava o conde de Saint-Malo, enquanto Alzira, desesperada, levantava soluços braços para o céu. Oh meu Deus, lamentava-se ela. É mais um que me vai pesar na consciência. É mais um que morre por minha causa. Nesse instante, do lado contrário ao que Beaufort tomara, surgiam na treva da noite dois vultos negros, que lentamente se aproximavam, silenciosos e tristes como duas sombras. Vinham envoltos da cabeça aos pés, em grandes capas talares, que lhes davam ao aspecto um tom sinistro. Anda-me-o, dizia um deles ao companheiro. Tem resignação e apresse os passos, que precisamos cansar a diligência de Raiz, para chegarmos a Monteli antes de raiar o dia.
Taia!
Meu pai! Gemeu de novo Marques, debatendo-se no seu estertor. Morro sem confissão. Morro sem confissão. Ouvindo isto, um dos dois embuçados precipitou-se sobre o moribundo, exclamando aflito, que vejo. Um corpo coberto de sangue, e, arriando o capuz, para mostrar a sua veneranda cabeça de cabelos branco, interrogou ao grogrupo que o cercava. Quem feriu este homem? Um adversário em duelo. Murmurou o próprio Marquês. Morro misterioso ver-o arrando-se um crucifixo e levou-o com a mão trêmula à boca do agonizante. Pede a Deus perdão das tuas culpas. Segredou ele com a voz comovida. Entrega-lhe a tua alma em plena confiança, porque eu rogarei por ela ao Senhor misericordioso. e ouviu-se o débil sussurro de um gemido de amor revoaçar entre os lábios do moribundo. Era o nome de Alzira, que ele chamava pela última vez. O médico abaixou-se para auscultar-lhe o coração. Está morto. Houve uma triste concentração em que se ouviram prantos abafados. E o negro vulto de barbas pôs-se a rezar ao lado do cadáver, com as mãos postas, o pálido rosto pendido sobre o seio. Entretanto, Alzira, num transporte de aflição, correra a ter com a outra sombra que se quedava à distância, de cabeça baixa e rosto escondido sob o capuz. Exclamou entre soluços, estendendo-lhe os braços suplicantes. Meu padre, sou eu a culpada de tudo isto? Sou muito, muito desgraçada. Peça perdão a Deus por mim. O vulto se agitou e tremeu todo através do mistério da sua negra túnica. Ouvia-se-lhe o ansioso arquejar do peito. Depois, como se precisasse de ar, arremessou para trás o capelo do abe e recuou aterrado. Alzira soltou um grito ele. E teria caído no chão, desfalecida, se Ângelo a não amparasse nos braços. Acudiram todos e se apoderaram dela. O presbítero puxou de novo seu capuz sobre o rosto, deu braço a outra sombra, e começaram os dois de novo a seguir o seu caminho. Ângelo tinha afinal compreendido bem a verdadeira causa da sua perturbação. A sua perturbação era o amor.